vida em França.
A Guadeloupe, nas Antilhas Francesas, vive uma onda de protestos desde 15 de novembro, quando os profissionais de saúde passaram a ser obrigados a vacinar-se contra a Covid-19. A denúncia contra essa obrigação foi o rastilho para uma onda de descontentamento social num território onde um terço dos habitantes vive abaixo da linha de pobreza. José Fernandes Rodrigues, que vive na Guadeloupe, alerta que a desconfiança da população contra o Estado francês já vem de muito longe e começa por descrever o ambiente que se vive.
Portanto, as coisas acalmaram-se um bocadinho quando houve a notícia que o Sébastien Lecornu, o ministro do Ultramar, vinha aqui. Portanto, houve a reunião na sua prefeitura de Pointe-à-Pitre e aquilo durou muito pouco tempo. As forças políticas e sindicais daqui queriam ir lá com 30 pessoas e ele disse que queria só receber 10. E afinal foram lá só 4, entraram, meteram em cima da mesa as reivindicações que as tinham, acho que aquilo que não durou 5 minutos. O povo não está muito contente com o seguimento destas coisas.
Há uma crise sanitária, há uma crise social. As razões da revolta são muitas, mas tudo começou com a obrigação de vacinação dos profissionais de saúde e dos bombeiros. Porquê é que eles não se querem vacinar?
Olha, isto aqui já vem de muito longe. Esta desconfiança já vem de muito longe, já vem na altura da escravidão e depois isto prolongou-se. Aqui há uns tempos atrás pediram ao Estado francês para que o Estado francês reconhecesse isto como crime contra a humanidade. O Estado francês não quis reconhecer isso e as não ficaram as forças políticas e anti-governamentais não ficaram muito contentes. Depois isto continuou também quando foi a crise da Chlordecone, que era um inseticida que foi vendido aqui entre 1972 e 1993 e já tinha sido proibido nos Estados Unidos desde 1976 e as mandavam para aqui.
Mas entretanto uma das concessões foi justamente o reconhecimento do cancro da próstata como uma doença profissional ligada à Chlordecone, que é esse tal pesticida. O ministro da Agricultura francês já disse que iam reconhecer isso como, portanto, uma doença profissional.
Sim, sim. Foi há pouco tempo. Hein? Isto vai ser só reconhecido, talvez, lá para o princípio do ano, mas isto já é uma reivindicação que já vem de há muito, muito, muito tempo atrás. Muito tempo. Depois há um outro ponto. Tudo que é produtos lácteos e produtos, bebidas gasosas, os produtos que vêm aqui para a Guadeloupe têm um acréscimo de açúcar em relação àqueles que são vendidos na Europa, o que causa muitos problemas a nível de gorduras, portanto de pessoas que têm peso excessivo e essas coisas todas. Depois houve também aquele problema da água potável, as canalizações já têm alguns 30 ou 40 anos e depois há sítios aqui, aldeias e vilas, que não têm água potável. Isso aí também foi um descrédito para, portanto, o governo francês.
Esta questão da vacinação, no fundo, foi a gota de água de toda esta situação.
Isto foi a gota de água, mas isto já vem de há muito tempo. Há um descrédito em relação ao governo francês. E eles depois deixam envenenar estas situações, porque no princípio do Covid faltava aqui oxigênio. E eles demoraram 30 ou 40 dias para mandar oxigênio. E quando foi estes problemas agora atualmente, estas barricadas, estas manifestações, em 24 horas estava aqui a tropa francesa e as forças especiais. Isso aí foi um acréscimo ainda mais para eles não acreditarem no governo francês.
E em relação à questão da vacinação, porquê é que os profissionais de saúde não se querem vacinar?
É outro problema. Isto é um problema cultural. Eu digo que se o Estado francês não pusesse a palavra obrigação, a palavra que causa problema é a palavra obrigação. E eles sentem que estão a ser obrigados e estão a voltar, portanto, à altura da escravidão. Como eu te digo, eu vivo com eles o meu dia-a-dia e eles têm um estigma, é uma herança que já vem de há muitos, muitos, muitos anos atrás. Aquilo está sempre no ADN deles. e eles têm sempre esta aversão ao Estado francês e a tudo que é obrigação. A palavra obrigação é que foi, como é que é dizer, uma grande gota d'água que fez, portanto, o vaso meter aquilo tudo cá para fora.
Você foi vacinado? A sua família foi vacinada?
Eu não fui vacinado. Não, eu não fui vacinado.
Por que não?
Eu não sei se posso ser vacinado. Eu, quando era miúdo, levei uma vez uma vacina, aquela vacina ia-me matando. Na minha caderneta das vacinas está lá marcado isento de levar qualquer tipo de vacina.
E não tem medo de apanhar o Covid?
Francamente, não tenho medo nenhum. Eu vou para qualquer lado com a minha máscara, cumprimentamos as pessoas com o checkzinho de mão. A minha família também não estão vacinados, porque a minha família é daqui e a minha família faz parte daqueles que não querem ser vacinados. A mãe dos meus filhos não querem, a minha filha não quer ser vacinada, tenho meus netitos que são ainda muito pequeninos, tenho o meu filho que tem 15 anos, também não quer ser vacinado e eu também não posso obrigar, mas eu, por mim, pessoalmente, não vejo a necessidade, porque eu, quando vou para algum sítio, levo a minha mascarazinha e tomo os cuidados todos necessários para não contaminar ninguém e também para não ser contaminado.
A quinta vaga afeta essencialmente as pessoas não vacinadas e o que acontece muitas vezes é que as pessoas não vacinadas transmitem mais facilmente o Covid e contribuem para a propagação.
Sim, eu estou de acordo com isso, mas nós só tivemos aqui o problema do Covid quando começaram a abrir os aeroportos e os portos, porque nós antes estávamos aqui, que isto é uma ilha, não havia aqui casos.
Se há tantos não vacinados, também há mais pessoas sem proteção para mais eficazmente lutar contra a Covid-19.
Está controlado. Isto teve uma fase em que foi muito, muito, houve uma crise mesmo importante. E depois o facto que houveram, por exemplo, aquele cantor e líder do grupo Kassav, o Jacob de Varieux, que morreu, levou duas vacinas e depois morreu apesar disso, que ele tinha problemas de saúde, e eles tomaram aquilo como, portanto, como ele era um líder e como era uma pessoa conhecida, as pessoas disseram assim, afinal, também morremos sendo vacinados. Mas o problema fulcral é esta desconfiança e a palavra obrigação.
Outra questão, o ministro do Ultramar, portanto, foi aí e levou propostas como o adiamento da data de cumprimento da obrigação de vacinação, 1000 empregos subsidiados para os jovens e, sobretudo, uma proposta de abrir o debate sobre a autonomia. Este debate sobre a autonomia é algo fulcral em toda esta questão ou é apenas político?
Não, isto é político, isto é político. Eu falo com muitos, muitos guadalupianos e eles dizem-me, ó José, nós não pedimos a independência, porque temos o exemplo de ilhas como Haiti, como a Dominica, como Santa Lúcia, nós estamos contentes com o estatuto que temos, mas só não estão contentes é com aquelas tais obrigações que o governo francês, que faz umas leis e uns decretos, que não têm razão de ser nos territórios do ultramar, porque isto é uma geografia, isto é uma especificidade completamente diferente, porque não há grandes aglomerações de pessoas, proibirem as pessoas de irem para as praias, vê lá bem, as praias são tão grandes aqui, proibir porquê? As pessoas não andam ali em cima de uma das outras, como é nas praias europeias. Portanto, o problema da autonomia é assobiar para o lado para tentar desviar a atenção. Os jovens estão desempregados, nós temos aqui de certeza, bem analisado, 40% de taxa de desemprego e estes jovens andam aqui, coitados, e eles sentem-se perdidos e depois vão virados às drogas, vão virados ao álcool para tentar esquecer um pouco aquilo que é prometido. Porque o Presidente da República, quando vem aqui, os ministros quando vêm aqui, prometem muita coisa, mas esses atos nunca chegam a ser executados. E isso é que causa, portanto, a raiva deles contra o Estado francês.
Como é que vê os próximos tempos? Acha que a situação se vai acalmar ou vamos continuar com barricadas, com o movimento social, com toda esta contestação?
De qualquer das maneiras, as seis barricadas principais, eles não as tiram, elas estão de pé. Se eles não têm uma resposta concreta àquilo que eles pretendem, eu estou a ver isto como em 2009, que a crise durou 30 ou 40 dias, foi uma coisa louca. E nestas manifestações assim, quem é que paga? É sempre o pequeno comércio, porque eles pensam que destroem os grandes, mas os grandes continuam sempre, os grandes continuam.
O testemunho do português José Fernandes Rodrigues, que vive há 35 anos nas Antilhas Francesas, nomeadamente 28 na Guadalupe.